Thelma. Joaquim, posso ajudar alguém que desencarnou e diz estar sofrendo dores? Me ajude.
Se você achar que pode, pode. Se você achar que não pode, não pode. Se você não pode acabar com a sua dor, vai acabar com a dos outros? Joia, essa história de auxiliar espíritos que já não estão na carne, é meio complicado. É só no mundo humano que você consegue ver isso. O ser humano querendo interferir no mundo espiritual. Você pode, sim, dentro de algumas queixas, fazer olachão, fazer pedido, e você pode fazer. Agora, Gi, como o mocho lá do São Carlos, que na pometia criou perna para um espírito que não tinha mais perna. Gi, isso é mudar, inverter a ordem das coisas. É o mundo espiritual que age sobre o material e não o contrário. Ah, na sessão espírita. Na sessão espírita, quem trabalha são os espíritos, não são vocês. Você é o médium, você é o instrumento para a ação do espírito. Você não faz nada. De, na casa do Gandão, a doutora perguntou para eu assim, a mestra, perguntou para eu assim, para começar, Joaquim, fale para essas pessoas que são médios sobre mediunidade. Eu disse, eles precisam entender duas coisas. Primeiro, mediunidade não é gólia, é trabalho. De ser instrumento mediúnico não golifica ninguém. É trabalho, é pova. Segundo, você como médium é instrumento para a ação do espírito. Você não faz, o espírito faz. Então, de o ser humano não pode ajudar ninguém fora do mundo humano. Seria uma inversão de valores. Se o ser humano pode transformar-se em instrumento para que o espírito faça, aí é outra coisa. É isso que eu estou querendo mostrar dentro da hipocrisia. Essa é outra hipocrisia do mundo dito espírita. Seja kardecista, seja evangélico, seja do próprio... da própria Umbanda. O ser humano assar que ele está fazendo. O médium assar que ele está salvando espírito. A coisa está meio fora de foco aí, não está não? Eu já disse, vocês aí repararam que as cidades espirituais são cópia das cidades daqui? Quando deveria ser o contrário, este mundo teria que ser cópia de lá? Mas vocês... cria um mundo igualzinho ao que você tem. Pra quê? Pra não morrer. Aí desencarna, continua no ego. Vai com o ego pra lá, porque você vai continuar sendo a mesma pessoa.
Querimá, e sobre a nora que odeia a sogra sem razão aparente e tenta constantemente afastar o filho e neta dela?
Tem uma história excelente sobre isso. Uma história budita. A Nola, que foi pouco. A Nola no budismo vai para casa do marido, né? Vai morar debaixo do teto da sogra. E a Nola já não aguentava mais a sogra, foi pedir ao um mago para dar para ela uma porção para matar a sogra. Aí o mago disse para ela: olha, eu vou lhe dar isso aqui. Agora você primeiro tem que aplicar bem pouquinho, porque senão podem desconfiar. E ela vai morrer com o tempo. E e outra coisa, você tem que parecer amiga dela, senão vão desconfiar que foi você. Aí a Nola começou a aproximar-se da sogra, ficar muito amiga da sogra. Um dia ela gostava da sogra, foi correndo ao mago pedir para não matar, que ele é o antídoto para o veneno. O mago disse: eu nunca lhe dei veneno, eu lhe dei simplesmente algo para dar selo na água. mas que o que você precisava era entender a sua sogra. E hoje você já entende. É assim.
Neis. Sobre Nossa Senhora, a Grande Mãe.
Desculpa, isso vale pra xoga que não gosta da nola também, viu? Não é só da nola pra xoga. Da xoga pra nola também.
Vamos lá, Neis. Sobre Nossa Senhora, a Grande Mãe, qual o significado da festa para ela? Tem relação com algum tipo de energia liberada? Gostaria de entender.
É, esse é um nome que nós dá, né? A festa da Nossa Senhora. Aliás, comemora sempre perto do dia da Nossa Senhora da Conceição. Porque o espírito que viveu a vida Nossa Senhora, que não existe Nossa Senhora, não existe que Jesus, não existe Cristo. O espírito que viveu a vida Nossa Senhora é hoje designada pelo Pai para o comando da transição do planeta. Cristo continua sendo o governador geral. Mas Deus deu a Maria, a este espírito, deu a ele o comando das tropas que vêm ao planeta Terra para ajudar vocês no período de transição entre mundo de prova e expiação e mundo de regeneração. O exército de Maria. Por isso nós, que é um dos grupos do exército da Maria, faz a festa neste dia para comemorar este exército. Agora, a comemoração de espírito não é beber, não é farra. De comemoração de espírito é paleta, é trabalho espiritual, é comando de energias, essas coisas que eu achei não gostam muito, né? Quem disse que eu sou capeta, hoje Gi vai dizer que eu tô com o capeta no corpo, né? Só que eu não tenho corpo.
Vamos lá, Messias. Pai, afinal, o ego é a ilusão do espírito? Esse espírito seria eu também? Como entender isso? Seria um exercício da fé?
Boa pergunta, moço. Você não é o espírito. Você é o ego. Você é a ilusão que está dentro do espírito. Gi, eu fiz um exercício aqui com a Fia. Disse, e eu faço com você agora. Feche os olhos e pense numa pessoa que você conhece. Veja a forma dessa pessoa. Veja essa pessoa andando, se mexendo, conversando com você. Viu? Pois é assim que você, ser humano, está na mente do espírito. Assim como essa pessoa estava na sua mente humana, você, ser humano, está na mente do espírito. Sem existência real, apenas uma existência imaginária. Então você, este nomo, o ser humano, tudo que você acredita, tudo que você acha que é, é essa ilusão dentro da mente do espírito. E o espírito, recebendo essa ilusão, acaba, vamos dizer assim, comungando com você a tal ponto que ele passa a achar que é você. É a história, para quem não conhece, da teoria da caverna do Platão. Platão, fala direito aqui o nome.
Platão.
Diz que a vida é de como se você estivesse sentado numa caverna muito escura, que não visse nada, e fosse posetada na sua frente sombras que andavam. De tanto você ver a sombra e não ver mais nada, você pensa que a sombra é você. Então o espírito acha que é você. Então eu diria que existe um espírito que é você, mas você não é esse espírito. Você é algo que está na cabeça desse espírito, que hoje acha que é você. E ontem, anteontem, outras vezes, achou que era outros seres humanos.
Bruno, Joaquim, como agir com os filhos pequenos?
Gimeu, doutor querido, da mesma forma, deixa rabicar a parede à vontade. Ele sabe porque eu tô falando isso, isso nós lá conversou, lá atrás, no tudo do avaduto Guita, não foi? Então desça à vontade. Como sempre, oriente, cuide do corpo, né? Hipoteza para não cair, para comer, essas coisas.
Cap Megadron. Pai Joaquim, as sete consciências funcionam ao mesmo tempo, certo? Então o universo funciona libertando-se das verdades das consciências primárias em função das outras? Ou seja, é um processo cíclico sem fim?
Não. O Poché, como é que ele fala? O universo funciona...
Então o universo funciona libertando-se das verdades...
Não. Não, o universo não funciona libertando-se de verdade nenhuma. O universo é tudo que existe. E as verdades que existem, seja em que consciência for, estão no universo, são o universo. O universo não pode se libertar de verdades. Quem tem que se libertar de verdade é você empírico. Não o universo, porque a verdade que você tem é o universo. O universo, eu já falei isso aqui, não é a soma de tudo que existe. É tudo que existe.
Raul Rangel, Pai Joaquim, Celina pergunta, quando Jesus disse vigiai e orai, o que ele quis dizer? É para se vigiar ou vigiar ao redor para não ser atacado?
Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Para você matar você mesmo. Vigiar você. Tomar conta de você. Reforma íntima é evolução interna. Você tem que vigiar você e olhar. Ou seja, está conectado com Deus. Que olhar não é dizer Pai Nosso que está no céu, não. É estar conectado com Deus. Olhar e vigiar, na verdade. Então é você amar e sentir o chamado com Deus. E vigiar para nunca deixar de amar ou sentir chamado por Deus.
Marcelo Ribeiro. Joaquim, se eu negar o meu ego depois de desencarnar, eu irei para onde?
Você não pode negar você mesmo. Você é o ego. Quem pode negar é o espírito. O espírito vai para onde? Ficar no mesmo lugar. Porque o universo existe na mente do espírito, não fora dele. Nós já falamos isso quando falou do universo universal. Quando falou do universo universal. Então você não pode ir para outro lugar. Vê se continua gravando. Não gravando. Então você não pode ir para outro lugar. Então o espírito não vai a lugar algum. Agora, para onde vai você, ego? Para a lata do lixo. Você deixa de ter função. Se a sua função no universo é ser a pova do espírito, e se o espírito não precisa mais dessa pova, acabou você. Não há mais razão. Veja, no universo não existe nada que não tenha uma razão para existir. É por isso que você não lembra, ou o espírito não lembra, de outras encarnações. Não há mais a outra encarnação, acabou. Não tem razão de existir. Ele retirou da encarnação tudo que era pichijo para ele, espírito, e jogou fora o personagem. As histórias, o nome, o país, a cidade, a família, jogou tudo fora.
Beto e Mi, Pai Joaquim, como identificar a intuição provinda de Deus que nos guia, principalmente para não sermos ludibriados pelo ego?
No livro do Espírito está perguntado assim, de os Espíritos sabem os nossos pensamentos? E o Espírito da Verdade diz: mas que chave, são eles que os dão. Todo pensamento seu é uma intuição de Deus em ti, apa. Para quê? Para você pensar daquele jeito e o Espírito poder ter a prova. Não existe intuição divina para vencer inimigo. Porque não existe inimigo. O inimigo não é para ser vencido, é para ser amado. Foi por isso que o Cristo não combateu os romanos. Se ele fosse o Messias, o Salvador, ele teria que combater o romano. E ele era o Messias, o Salvador, e não combateu. Então como é que chequei pilachão para vencer os inimigos? Aliás, o inimigo também é Deus.